do Díper, a EBD dos jovens. Abra aí a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, 5. Você achou aí? Quem achou diz. Diz achei, gente. Achei. Achei. Amém. Quer dizer assim seja. Quem achou? Assim seja. Então, quem achou? Achei. Beleza. Tô zoando, hein, gente. Ezequiel 47, versículo 5. Antes de ler, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso. Que presença maravilhosa do Senhor aqui, Pai. Continue falando aos nossos corações, Pai. Faz aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Pai. Que não haja nenhum impedimento, ó Pai, para o manifestar do Teu Espírito Santo nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, diz assim: mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Galera, esse versículo, né, Ezequiel 47, versículo 5, é o versículo do nosso ministério, Ministério Díper. Então foi baseado nessa passagem que Deus deu a direção para a gente, né, de sermos mais profundos. Então deeper quer dizer mais profundo, e isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Precisa ser uma realidade. Nós precisamos ter esse desejo de ir mais profundo em relação a tudo que envolve Deus, ir mais profundo no nosso relacionamento com Deus. E isso é andar na contramão do que toda a sociedade vive hoje, do que todo mundo vive hoje, porque todo mundo hoje vive na superficialidade. Hoje é tudo muito superficial, a busca pelo conhecimento é superficial, as pessoas não se aprofundam no conhecimento. Hoje é muito simples, você quer saber alguma coisa, você vai lá no Google, você não estuda, você vai lá no Google, você vai na internet, você pesquisa, você lê um fórum, você vai lá e aí acha que adquiriu muito conhecimento. Então hoje a gente vive uma geração que sabe muito pouco de muita coisa. É muita informação, mas tudo superficial. Quer ver uma coisa aqui? Quem nunca se sentiu assim mal, ou com uma dor de cabeça, alguma coisa estranha, em vez de ir no médico, foi na internet pesquisar. Estou sentindo dor de cabeça, enjoo, não sei o que lá. Aí apareceu lá e você viu, olha, eu estou com enxaqueca. Mas você foi no médico? Não, fui no Google. É o doutor Google. Né? Quem nunca fez isso? Todo mundo aqui já fez, ou a maioria já fez. Preciso nem pedir para levantar a mão. O que é isso? É a superficialidade do conhecimento. E aí você pesquisa alguma coisa e já acha que sabe muita coisa e já quer inclusive debater, discutir. Isso é a superficialidade, também a superficialidade dos relacionamentos. As pessoas são superficiais nos relacionamentos. Por quê? Porque elas não querem muito compromisso. E compromisso demanda investimento de tempo, de estar junto, de abrir mão em prol de outra pessoa. Isso é relacionamento profundo. Então, são relacionamentos superficiais. Enquanto você tem o que eu quero, tem o que eu preciso, ok. Mas se não está servindo para mim, eu descarto. Então, os relacionamentos são descartáveis. As pessoas viraram descartáveis. Superficialidade no relacionamento. E aí, o reflexo disso entra na igreja. Porque nós, muitas vezes, vivemos um relacionamento com Deus superficial. Nós entramos na igreja, nós viemos à igreja todo domingo, assistimos culto, até levantamos a mão na adoração, fechamos o olho para orar, entregamos o nosso dízimo todo mês, mas somos superficiais. Porque enquanto eu estou recebendo uma palavra e a palavra está legal, ok. Enquanto eu estou recebendo bênção, ok. Enquanto eu estou me sentindo abençoado, ok. Mas aí quando acontecem algumas coisas que estão fora daquilo que você planejou, ah, aquela menina que você queria namorar, não, você não namorou. Aquela faculdade que você queria entrar, você não conseguiu entrar. Aí você já começa a falar, do que adianta eu estar vindo à igreja? Porque você só vive na superficialidade. Só vive na superficialidade. Então aquilo te frustrou, então não tem mais aquilo que te interessa. Aí você chega e fala para Deus, ó, Deus, beijo e tchau. Não quero mais. Porque eu me frustrei, porque isso, porque aquilo, me magoei. Isso é superficialidade. Superficialidade. Mas ser um dipper é ir na contramão disso tudo. Ser um dipper é ser mais profundo. Ser um dipper é ir além. É desejar ir além. Aquilo que a Renata falou aqui no começo do culto. Né, usando a passagem de Lucas capítulo 5, ir além de tudo aquilo que você já viveu, de todas aquelas experiências que você viveu no passado. Deus tem mais, mas nossa parte é buscar o mais, a nossa parte é ir além, é ser profundo. Enquanto todo mundo está vivendo uma superficialidade, nós precisamos ir na contramão disso, nós precisamos de profundidade. E aí nós vamos começar agora essa série, uma série de palavras com um tema mais profundo. E hoje a gente vai falar de sermos mais profundo na palavra de Deus. Mais profundo na Bíblia. Mas para falar sobre isso, a gente precisa falar da Bíblia em si. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Ao contrário do que alguns falam, estão dizendo por aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a diferença, pastor? É a palavra ou contém a palavra? A diferença é o seguinte: tem uma galera dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus porque eles acham o seguinte, que tem porções da Bíblia que não é a palavra de Deus. Tipo, o diabo falando com Deus sobre Jó. Ah, aquilo não pode ser a palavra de Deus, é o diabo que está falando. Tipo a serpente falando para Eva. Ah, aquilo não pode ser a palavra de Deus, é a serpente, é o diabo que está falando. Gente, se fosse assim, então Deus falando com Moisés, Deus chama Moisés. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aí é a palavra de Deus. Aí Moisés responde, quem é esse Senhor? Quem é esse? Aí não é a palavra de Deus. Imagina a doideira, a gente ficar separando. Quando Deus fala, quando é outra pessoa, não é. Tem nada a ver essa parada. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí vai chegar na tua faculdade lá, toda faculdade tem um colega estilo Stephen Hawking, metido a cientista, metido a saber tudo, metido a ser muito elucidado, saber das coisas, e ele vai falar para você, como que você crê nisso? Como que você acredita que isso é a palavra de Deus se foi escrito pelos homens? É claro que foi escrito pelos homens, mano. Já pensou cavalo escrevendo, vaca escrevendo? Quem tinha que escrever era homem. A diferença é que esses homens foram inspirados por Deus. Inspirados por Deus. Não foram qualquer homem. Né? Foram homens inspirados por Deus. Né? Aproximadamente 40 escritores, entre eles Moisés, Davi, Salomão, Pedro, João, Paulo, Tiago, esses camaradas aí, Deus inspirou, o Espírito Santo foi sobre eles e os inspirou. Eles foram inspirados, direcionados, guiados por Deus para escrever a Bíblia. E aí foi escrito num espaço aproximadamente entre 1500 e 1600 anos, né, nesse espaço aí. E aí a Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente não sabe. A gente vive uma geração hoje tão superficial que a galera não sabe quantos livros tem a Bíblia. Que a galera não sabe quanto tem no Antigo, quanto tem no Novo, como que divide. A galera não sabe. Porque talvez isso não seja interessante. O camarada sabe a escalação do time dele, sabe a lista dos 35 jogadores inscritos para Libertadores, mas não sabe a ordem dos 39 livros do Antigo Testamento. Ela foi escrita por homens, mas tem um único autor. Quem falou foi o Leandro, né? O Espírito Santo de Deus. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Achou? Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. O que é inspirada por Deus? Toda a escritura, toda. É do Gênesis ao Apocalipse. Então não tem uma parte a tal. Toda a escritura, toda, é inspirada por Deus. Portanto, foi Deus que escreveu a Bíblia. Deus inspirou para que a Bíblia fosse escrita. Deus é o autor da Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? Jesus Cristo. O tema da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai aparecer de Gênesis a Apocalipse. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia é muito mais do que um livro. E a isso você precisa entender e levar para o seu coração. A Bíblia é muito mais do que um livro. A Bíblia é a voz de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é a voz de Deus para a tua vida. Galera, isso que eu estou falando aqui, sobre ser mais profundo na palavra, eu não vou trazer nenhuma revelação, porque para ser mais profundo... Cara, é para você amar e ler a Bíblia. Entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que através da Bíblia você se relaciona com Deus. É isso. Então, o que a Bíblia é de fato? Primeiro lugar, a Bíblia é a única regra de fé e prática. A única regra de fé e prática. O que isso quer dizer? Que somente a Bíblia tem autoridade. Autoridade absoluta para te revelar o modo como que você tem que viver. Como que eu tenho que viver? Como que eu tenho que fazer? Como deve ser o meu comportamento? A Bíblia te mostra, a Bíblia te ensina, a Bíblia que tem autoridade para te dizer o que você deve e o que você não deve fazer. E aí você percebe o comportamento humano hoje é totalmente contrário da palavra de Deus. O mundo, a galera, as pessoas têm ido em uma direção contrária àquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque falta conhecer a palavra de Deus. E toda essa doideira que a gente vive hoje, de tantas ideologias e tantas coisas estranhas, é porque está faltando palavra de Deus. E aí muitas vezes você fica numa encruzilhada, de repente alguém chega e fala alguma coisa para você, e você fica naquela: pô, mas será que isso não é verdade? Será que essa pessoa não tem razão? Vai na Bíblia. Vai na Bíblia. Procura na Bíblia, porque é ela que vai te dizer se está certo ou se está errado, se você deve ou se você não deve fazer. Segundo lugar, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, como já falamos agora há pouco. Ela é totalmente inspirada por Deus, então não tem parte mais inspirada e menos inspirada. Ah, não, aqui é primeiro Crônicas, genealogia, isso é inspirado por Deus, né? Fulano gerou ciclano. Meu amigo, está na Bíblia, Deus mandou o cara escrever, então é inspirado, tem algum propósito. Outro dia uma pessoa me procurou: ai, pastor, eu não consigo entender a genealogia, por que eu tenho que ler isso? Quando chega nessa parte eu pulo. Eu falei: cara, calma, vai com calma, lê, ora, pede a Deus, que lá na genealogia de repente já vai acontecer alguma coisa e Deus vai falar contigo. Quem já ouviu falar de Jabes e da oração de Jabes? Em que passagem está isso? No meio da genealogia. Está lá, fulano gerou ciclano, que gerou não sei quem, aí de repente aparece a história de Jabes. Aí o pastor William uma vez ministrou uma palavra aqui, top, maneiríssima, sobre Jabes. Dois versículos. Outro dia eu também lendo a genealogia e vi lá o lance de Davi separando os levitas e aí dando nome a... Cara, aquilo é uma riqueza de informação e de revelação. Está no meio da genealogia. Então é inspirado. Então toda a Bíblia é inspirada. Terceiro lugar, a Bíblia é inerrante. O que é isso, inerrante? Não erra. A Bíblia não erra. A Bíblia é verdade. Não há erros na Bíblia, não há incoerência na Bíblia. Vira e mexe aparece alguém para dizer que a Bíblia, isso aí não tem muita coerência. Uma vez onde eu trabalhava, o cara me parou para falar isso. Ah, você é pastor? Eu sou. Então, mas o que você acha disso, disso, daquilo? É assim, assim, assim. Não, mas isso não é incoerente com outra parte da Bíblia? Ele foi citar. Eu falei, ah, então tu conhece a Bíblia, né? Eu frequentei a igreja e então. E agora você está dizendo que é incoerente? Como é que é esse negócio, cara? E aí fui ali conversando. Sempre vai aparecer alguém para dizer que tem alguma incoerência. Não há incoerência. Não há incoerência. Tudo na palavra de Deus casa. Tudo na palavra de Deus se encaixa. Porque Deus é perfeito, galera. Deus é perfeito. Né? Então não há incoerência, não há erros. A Bíblia é verdade. Em quarto lugar, a Bíblia tem as respostas para os grandes questionamentos da humanidade. A Bíblia tem a resposta. Quais são os grandes questionamentos da humanidade? Da onde veio o universo? Da onde veio o mundo? Como que tudo surgiu? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá a resposta. Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? A galera entra numa crise meio filosófica, né? Muitas vezes, a Bíblia tem resposta. A Bíblia tem resposta para todos os questionamentos da humanidade. Né? Em quinto lugar, a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia não é uma narrativa que fala só a respeito de Deus, mas é a revelação do próprio Deus. Deus se revela de algumas maneiras. Deus se revela através do universo, Deus se revela na natureza e Deus se revela através da Bíblia. A Bíblia é a autorrevelação de Deus. Ou seja, através da Bíblia nós conhecemos de forma clara os propósitos de Deus, a orientação de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos do Senhor, o plano de redenção através do Evangelho de Cristo. A Bíblia é a revelação de Deus, é Deus se revelando. Ou seja, tu pega a Bíblia, ó, sabe a Bíblia, isso aqui, esse livro aí que está na tua mão, ó, é Deus purinho. É Deus purinho. O Pai, ó, tá on aqui, ó, tá on, só que a conexão aqui não cai nunca. Não cai nunca. É o próprio Deus, é Deus se revelando. E a Bíblia, em sexto lugar, é a informação clara, precisa e confiável acerca do futuro de todas as coisas. Se tem uma coisa que às vezes dá uma paranoia na cabeça da galera, é o que vai acontecer amanhã? Para onde a gente vai? Para onde eu vou quando eu morrer? Será que o mundo vai acabar mesmo? Ih, é isso, é aquilo. Tem vida após a morte? Não tem. Como é que vai ser o futuro? Para onde nós estamos caminhando? Está tudo aqui na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Está tudo na palavra de Deus. Né? A Bíblia ela mostra de maneira incontestável como vai ser a consumação de todas as coisas. Como vai ser a condenação dos ímpios. As promessas de um futuro glorioso para quem é o redimido em Cristo. Está tudo na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é muito mais que um livro. A Bíblia é muito mais que um livro. A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Aonde a Bíblia chegou, em vários lugares, e ela foi lida, e ela foi estudada, sempre houve transformação de vidas, porque é a palavra de Deus, galera. E aí sempre houveram e sempre vai haver pessoas dispostas a morrer pela Bíblia. Pessoas dispostas a morrer pela Bíblia. Muitas pessoas morreram de forma torturante. Teve gente que foi torturada por causa da Bíblia no passado, em lugares que era proibido. Tinha uma época que você, mesmo com a igreja, né, a igreja instituída lá, na época, lá, acho que da Idade Média, As pessoas entravam para cultuar. Eu não posso dizer porque está transmitido na internet, né? Aquele ritual ali era feito em latim. Então você só tinha a Bíblia em latim. Aí o sacerdote ia lá, fazia lá o culto lá em latim. Só que o povo não falava latim. Só quem falava latim era a galera da alta. O alto clero lá, a galera mais estudada. O povo mesmo que frequentava, a pessoa entrava na igreja e ninguém entendia nada. Estava o cara lá falando em nome de Pátria, de Filho e do Espírito Santo. Amém. E ninguém entendia nada do que o cara falava. E aí alguém foi lá e não, isso está errado. As pessoas começaram a questionar aquilo e começaram a escrever, a traduzir a Bíblia em outras línguas, né? Foi feita a Bíblia em alemão, a Bíblia em inglês, né? A Bíblia King James. E as pessoas pagaram um preço para que essa Bíblia chegasse na mão do povo, para que o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus chegasse até o povo. Sempre houve tentativas de acabar com a Bíblia, e Deus nunca permitiu. Sempre, se você estudar um pouquinho, você vai ver que sempre houveram tentativas de exterminar, de acabar com a Bíblia, mas nunca conseguiram, nunca conseguiram. Tem um lugar que até hoje é proibido ter uma Bíblia, é crime distribuir uma Bíblia, por exemplo, na China não entra a Bíblia, países do Oriente Médio não entra a Bíblia. Na China tem uns cultos lá de algumas igrejas que é no subterrâneo, no esgoto, e aí eles entram com uma página da Bíblia. Quando alguém consegue entrar naquele culto com uma página da Bíblia, fazem uma festa, alguém chega, aqui gente, peraí, baixinho para ninguém escutar, aí tira assim do bolso, aqui ó, uma página, Mateus capítulo 5, uma parte do Sermão do Monte, a galera festeja, caramba, que maneiro, vamos ler aqui a Bíblia. É uma página. E aí, enquanto em alguns países que é crime, há uma grande festa, quando alguém consegue chegar com uma página, muitas vezes aqui a gente não dá o devido valor. Uma pesquisa feita aqui no Brasil diz que, em média, são 25 Bíblias esquecidas por culto. 25 Bíblias. Acabou o culto, o pessoal vai embora e fica uma Bíblia assim largada no banco da igreja, na cadeira da igreja. 25 Bíblias por culto. Não sei quantos se lembram, uns anos atrás, a Ana e o Chuchu, eles montavam uma banca assim de achados e perdidos, né? Do pessoal que esquecia as coisas aqui na igreja. Aí, o que que tinha? Maior. Aí tu chegava lá na banca, tinha dois guarda-chuva, um chaveiro, uma carteira e 500.629 Bíblias. É claro, estou exagerando, mas era muita Bíblia. Eu até ganhei uma, porque aí eu cheguei, passei assim, falei, nossa, Ana, isso tudo aí de Bíblia, ela falou, pastor, ninguém pega as Bíblias. Aí tinha uma dessa grossura assim, ó, de estudo, não sei do que, ela, toma para você, pastor. Recebo, está lá em casa essa Bíblia, cheia de concordância e tal. O que é isso? As pessoas não dão o devido valor. Não dão o devido valor, né? Muitas vezes a nossa Bíblia, ela está lá, ó, na escrivaninha, lá no quarto, fechada, pegando poeira. E aí, antigamente, a gente passava a mão assim, domingo, passava a mão e vou para a igreja. Dava aquela disfarçada, passava um paninho. Hoje, nem isso mais. Tem uma Bíblia aqui, então ela fica mais empoeirada ainda, mais empoeirada. E aí, galera, não é uma questão de idolatrar a Bíblia, não é? Porque tem gente que também faz isso, né? Que também é errado. O cara não lê a Bíblia, mas abre a Bíblia lá no Salmo 91, deixa lá na estante. Agora eu estou protegido, estou guardado. No Salmo 91, minha casa, agora nenhum mal, nenhuma praga, chegará na minha tenda, porque a Bíblia está aberta. Mas o cara não lê, o cara não busca Deus. Isso é o quê? Fazer da Bíblia um amuleto. Cara, o poder está em Deus, não está no livro em si, Não é um livro mágico, não é um livro do Mago Merlin, que tu chega e, ah, tem um poder aqui, o livro do Harry Potter. Nem sei se Harry Potter tem livro, meu Deus. Não é isso, não é isso. É o poder de Deus que tem nas Escrituras, porque é algo revelado, é algo inspirado. Então não é, ah, agora eu estou com a minha Bíblia, ó, agora eu sou poderoso. Mas o cara nem abre, é poderoso do quê, gente? É poderoso do quê? Então é isso, não é ficar idolatrando. Deixa eu te falar uma coisa, 84% dos cristãos brasileiros nunca leram a Bíblia toda. 84% dos crentes no Brasil nunca leram a Bíblia toda. Eu espero que você não esteja nesse percentual. 42% dos pastores, 42% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Deixa eu te falar outra parada. Uma instituição americana chamada CBA fez uma pesquisa sobre a Bíblia. E olha o que, que eles chegaram, olha os dados que eles conseguiram. 9 entre 10 americanos possuem uma Bíblia. Ou seja, a maioria dos americanos tem uma Bíblia. 6 entre 10 dizem que leram alguma passagem da Bíblia, pelo menos em uma ocasião na vida. Não é assim, no ano, não. Ah, uma vez por ano eu peguei ele. Não, uma vez na vida. De repente o cara está em casa. Aí olhou a Bíblia na estante, e que livro é esse aqui? Ah, é uma Bíblia. Ah, o que, que é aquilo lá que fala de pastor, não sei o que do pastor? Ah, Salmo 23. Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo, o Senhor é meu pastor. É isso. 6 entre 10 fizeram isso. Menos de 40% leem a Bíblia pelo menos uma vez na semana. E aí a pesquisa procurou saber o seguinte: dentre os que liam a Bíblia com mais constância, eles queriam saber se havia uma correlação entre aquelas pessoas que tinham menos probabilidade de ter comportamentos pecaminosos, tipo o quê? Embriaguez, bebedeira, vício, sexo fora do casamento, pornografia, jogos de azar. E olha o que, que eles acharam. Quem lê a Bíblia uma ou duas vezes na semana, podendo ser inclusive aquele momento que o pastor chega no culto e fala: abra sua Bíblia em 2 Timóteo, aí você abriu, leu e você só leu aquilo. Ou seja, você leu domingo de manhã no culto e domingo à noite no culto, duas vezes na semana. Quando você lê a Bíblia assim, olha o que eles chegaram. Que esse tipo de leitura, o efeito que isso traz na vida é quase insignificante. Ou seja, não produz nada na vida da pessoa. Aí eles foram além. Quem lê a Bíblia 3 vezes na semana, a pessoa tem aqueles momentos de reflexão. Ah, vamos supor, eu leio a Bíblia 2ª, 4ª e 6ª. Vou ler aqui um salmo. Vou ler um salmo na segunda. Tá, legal. Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Tá bom, já li. Quarta-feira eu leio de novo. E aí, o que isso acontece? Ah, uma leve reflexão. De vez em quando o cara vai parar. Puxa, semana passada eu li um negócio interessante. Agora, quem lê a Bíblia de 4 ou mais vezes na semana é que tem menor probabilidade de se envolver em comportamentos pecaminosos. E aí a pesquisa está falando de 4 ou mais vezes. E eu vou te falar os números aqui, mas eu tenho certeza que quem lê todo dia, quem lê com compromisso, esses números podem ser muito maiores. A pesquisa chegou no seguinte dado: quem lê de 4 ou mais vezes na semana, o sentimento de solidão cai 30%. Sabe o sentimento de solidão? Ai, sou tão sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor e tal. Esse sentimento já cai 30% se você ler a Bíblia, pelo menos 4 vezes. Se você ler todo dia, eu tenho certeza que vai cair mais. Problemas com raiva, pessoa irada, nervosinha, estressadinha, quer bater em todo mundo e tal, cai 32%. Amarguras em relacionamento, cai 40%. 57% menos chance de problema com álcool. A ação de compartilhar a fé, ou seja, evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, aumenta 200% se você ler a Bíblia. A ação de aumento no discipulado, ou seja, de você querer aprender, de você ficar com alguém, ser ensinado, ensinar também, aumenta 230%. A estagnação espiritual, o sentimento de estagnação espiritual, ou seja, de paralisia espiritual, cai 60%. 68% menos chance de ter relação sexual fora do casamento. E 74% menos chance de se envolver em jogos de azar. Isso tudo é o quê? É o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Se você se deixar se envolver por ela. Se você se aprofundar nela. Por que então que eu tenho que ler a Bíblia? Depois desses dados todos, se você ainda está com isso na cabeça, por que que eu tenho que ler a Bíblia? Então vou te dar mais algumas instruções. Por que que a gente tem que ler a Bíblia? Para que que eu tenho que ler a Bíblia? Primeiro lugar, para você conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, isso aqui é a boca de Deus, é Deus falando com a gente. Quando a gente ora, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. É Deus falando com a gente. É, tem um meme, não sei quantos já viram, né? De um rapaz assim passando, Senhor, me revela isso, me revela aquilo. Aí vem um anjo e entrega um bilhetinho. Aí quando o cara abre o bilhetinho, vai ler a Bíblia. Né? Às vezes a gente fica perguntando um monte de coisa para Deus, querendo um monte de revelação. Mano, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Você já tem a revelação. Deus já se revelou aqui, ó. É na Bíblia. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês rejeitaram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O povo peca, o povo falha, o povo cai por falta de conhecimento. Quando eu leio a Bíblia, quando eu quero me aprofundar na Bíblia, eu estou dizendo que eu quero conhecer mais de Deus. Porque aqui tem tudo sobre Deus. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus está aqui, está na Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu ouço a voz de Deus. É Deus falando com a gente. Então você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Procure ler a Bíblia. Segundo lugar, por que que eu tenho que ler a Bíblia? Para ter alimento. Para ter alimento. Eu preciso ser alimentado espiritualmente. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? A palavra de Deus. Né? O texto, o versículo é autoexplicativo. Né? Jesus estava com fome. E aí o diabo vai lá e tenta Jesus, ó, transforma pedra em pão. Jesus precisava de pão? Fisicamente, sim. Ele estava com fome. Mas aí ele falou que era a prioridade, o que era mais importante? O alimento espiritual. Eu não sei quantos de vocês ficam irritados quando ficam com fome. Eu fico. Eu fico de mau humor. Né? Se eu ficar muito, por exemplo, passou a hora de almoço, aí deu 2 horas, 3 horas, eu não consegui almoçar ainda. Eu começo a ficar mal-humorado, às vezes dá dor de cabeça, porque o organismo sente a falta de alimento. Se você ficar muito tempo sem comer, dá fraqueza. Quantos ficam com fraqueza, assim, quando passou a hora do almoço, perdeu a hora do almoço? Dá uma fraqueza, dá sei lá o quê, né? Porque, cara, se você ficar o dia, se não tomou café, não conseguiu almoçar, cara, uma hora vai dar uma tonteira, vai dar um negócio. Por quê? O teu organismo está sentindo a falta de alimento. Você está gastando energia e não está repondo. Espiritualmente é assim. Nós precisamos ser alimentados, a palavra é o nosso alimento. Não tem como eu ter uma vida espiritual forte, né? Uma vida espiritual ativa, se eu não me alimentar da palavra de Deus. Se eu não me alimentar da palavra de Deus. Então você precisa se alimentar e ser bem alimentado. Porque também tem um camarada que se alimenta, mas é mal alimentado. E aí fica anêmico, fica, né? Não seja um anêmico espiritual. saiba se alimentar da palavra de Deus. Terceiro lugar, por que eu tenho que ler a Bíblia? Para ter sabedoria. Quem não quer ter sabedoria, gente? Sabedoria para tomar decisão. Toda hora a gente tem que decidir alguma coisa. A vida é o tempo todo a gente tendo que decidir qual curso que vai fazer. Vai trancar, não vai, está mais apertado. Não, eu tranco agora, deixo para depois. Não, é melhor fazer assim mesmo, negociar com a faculdade. São decisões que você tem que tomar. Ah, é aquela menina, é bonita, eu oro por ela, não oro. Aquele rapaz, eu oro, não oro. São decisões. São decisões. Aquele emprego, ah, mas ali trabalha final de semana, mas eu estou um tempão desempregado, será que vai dar certo, não vai? Decisões. Como é que você faz para tomar decisões? Você tem tido sabedoria nas suas decisões? Como que faz para ter sabedoria? Na Bíblia. Lendo a Bíblia. Salmo 119:99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Cara, olha esse versículo. Eu tenho mais entendimento que todos os meus mestres. Davi está dizendo aqui que ele tinha mais entendimento que os professores dele. Por quê? Porque ele meditava na palavra, ele lia a palavra. Ele lia a palavra. Em quarto lugar, por que eu tenho que ler a Bíblia? Para vencer o pecado. A Bíblia vai te ajudar a vencer o pecado. Porque nós somos humanos, galera. A gente já nasce, a nossa natureza de nascimento é a natureza pecaminosa. Então a nossa carne tem vontades, a nossa carne tem desejos. Né? E a Bíblia fala lá em Gálatas que o tempo todo o Espírito luta contra a carne. Então o que, que faz a gente vencer a carne e vencer o pecado? A palavra de Deus, a Bíblia. Lá em Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vendo vídeo do digital influencer no YouTube? Não. Vivendo de acordo com a tua palavra. É assim que a gente mantém a nossa conduta pura. Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Para que eu tenho que ler a Bíblia? Para encontrar a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Agora é claro, gente. Não vai ter aquela coisa assim. Caramba, ó. Olhei ali para a Lu, será que a Lu quer casar comigo? Será que eu chamo ela para namorar? Deixa eu ver aqui. Não vai ter, chama a Luciene para namorar, não. Não vai ser assim. O Espírito Santo vai te dar o discernimento para você saber a vontade de Deus. Eu lembro uma vez, a gente já namorava e a gente precisava tomar uma decisão. E aí um dia deu um estalo assim. Não sei se você vai lembrar disso, a gente leu a Bíblia juntos. A gente estava lá na tua mãe e tal, aí a gente leu a Bíblia juntos. E vamos ler a Bíblia juntos. Aí começamos a ler, aí chegamos numa passagem lá de 2 Crônicas, que fala do rei Ezequias, e entendemos tudo na hora. Entendemos tudo na hora, entendemos o que era a vontade de Deus para a nossa vida. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e Deus começa a falar contigo, arde no coração. Você percebe, você entende que Deus está falando contigo. Deus está falando contigo, você começa a ouvir aquela voz interior. Né? Não é aquela voz igual você vê naqueles filmes antigos da Bíblia. Moisés. Não, não vai acontecer isso. Mas é dentro, é no seu íntimo. É no seu interior. Né? Deus vai falar contigo, você vai ter acesso à vontade de Deus. E em sexto lugar, por que eu tenho que ler a Bíblia? Para ter acesso à verdade. Hoje a gente vive numa época também de relativismo. Não existe verdade absoluta. Não, isso aí depende. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Depende para você. Para mim não é bem assim. Né? Deus é o único, onipotente, onipresente. Não, depende. Isso aí para mim... Porque a verdade tem deixado de ser absoluta. As pessoas estão relativizando tudo. O que é uma coisa para você não precisa ser para mim. Isso que tem ditado o comportamento das pessoas. Mas a Bíblia não é isso. A Bíblia não é verdade para mim. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. a tua palavra é a verdade. Percebe que tem um artigo definido aí. A tua palavra é a verdade. Jesus não falou, a tua palavra é verdade, a tua palavra é uma das verdades, a tua palavra pode ser verdade. Ele falou, a tua palavra é a verdade. A verdade. A Bíblia é a verdade. Por isso que a gente tem que ler, para a gente ter acesso à verdade. A verdade não é o que dizem por aí. A verdade não é o que estão tentando te empurrar, não é o que estão tentando te doutrinar nas universidades. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Bíblia Sagrada. E aí, galera, como ler então? Como que eu me aprofundo na Bíblia? E aí é simples. Aí, ó, aquilo que eu falei, não vai ter nenhuma revelação, não. É muito prático. É muito prático. Você quer se aprofundar na Bíblia? Você quer ler a Bíblia de maneira profunda, de maneira que vai te fazer conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, ter um envolvimento, um relacionamento com Deus de maneira profunda? Você precisa, em primeiro lugar, ser disciplinado e estabelecer uma rotina. Você precisa desejar isso. Desejar, porque eu sei que se você é crente desde criança, você ouve de domingo a domingo que você tem que ler a Bíblia. Por que você não leu ainda? Que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Por que você não faz ainda? Porque você não quer. Você não escolheu isso. Você precisa escolher isso e ser disciplinado. Pastor, eu não tenho tempo. Eu não consigo encaixar. Tempo não vai vir. Não vai aparecer. É você que vai escolher. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque o que a gente mais fala aí é que a gente precisa que o dia tivesse 25, 26, 28 horas, porque em 24 não dá tempo da gente fazer tudo. E vai continuar não dando. Vai continuar não dando. Você precisa escolher isso. Você precisa escolher ler a Bíblia. E ser disciplinado. Criar uma rotina. Que horas que eu vou ler? Quanto tempo eu vou ficar lendo? Onde eu vou ler? Não, eu vou ler na sala aqui, meio-dia, minha filha está vendo sei lá o quê, minha mãe está vendo o RJTV, meu pai quer ver o Jornal da Band, e eu estou aqui no meio do sofá, no meio dos dois, lendo a Bíblia. E os dois brigando aqui, qual o canal? Você vai ficar na Globo, na Band, no SBT? Você não vai ler a Bíblia. Você vai passar o olho, mas você não vai ler. Você precisa de um lugar onde você vai ficar a sós. Você precisa estabelecer uma rotina. E você precisa ser disciplinado nisso. Há muitos anos atrás eu tentava ler a Bíblia quando chegava do trabalho. Não conseguia. Não, vou ler a Bíblia então antes de dormir. Vou orar, vou ler a Bíblia. Começava a ler, batia a cabeça, dormia e não lia a Bíblia. Até que um dia eu decidi, eu vou ler a Bíblia e vou ter o meu devocional de manhã. A primeira coisa que eu vou fazer antes de tomar café da manhã. Mas para isso, eu tinha que acordar uma hora mais cedo. Então eu tive que renunciar uma hora do meu sono, acordar mais cedo, independente da hora que eu ia dormir. Tinha noite que eu dormia mais cedo, tinha noite que eu dormia mais tarde. Tempo de seminário, então, tinha noite que eu ia dormir 2:30, 3 horas da manhã, fazendo trabalho. E aí, podia acordar 6:30, 7 horas, acordava 5:30, porque eu não abria mão. Eu entendi isso aqui, eu não vou abrir mão, não vou negociar. Se você quer se aprofundar na Bíblia, isso precisa ser inegociável. Inegociável. Você vai ter que renunciar a alguma coisa para você se aprofundar e criar essa rotina, estabelecer essa rotina. Segundo lugar, você precisa orar a Deus. Você precisa orar. Orar antes de ler, Senhor, eu vou ler a tua palavra. O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim nessa manhã, nessa tarde? O que o Senhor tem para mim nesse dia? Fala comigo. Não está entendendo? Ora de novo. Senhor, eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo. Fala comigo. Terminou de ler a Bíblia? Ora de novo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala comigo. O que esse texto tem para mim? Ore a Deus. Se possível, antes, durante e depois da sua leitura, porque você vai se aprofundar. Outra coisa, tenha um plano de estudos, um plano de leitura. Não sai lendo aleatoriamente, não. Antigamente o pessoal tinha um negócio de caixinha de promessa e achava que estava lendo a Bíblia, né? É, isso é muito antigamente, eu não vou perguntar quem conhece caixinha de promessa. Vou explicar, não vou perguntar, vou explicar. Eu pesquisei, tá, gente? Não é do meu tempo, não, senão vocês vão pensar que eu sou velho. Caixinha de promessa é uma caixinha de plástico, cheia de papelzinho assim, cortado assim, dentro da caixinha. Cada papelzinho desse era um versículo. Aí a pessoa ia lá, o que, que Deus tem para mim hoje? Fechava o olho, tirava um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Jesus, eu tudo posso. No dia seguinte, ia de novo. O que, que Deus tem para mim hoje? Gente, isso não é ler a Bíblia. Isso não é ser profundo, né? Então procure ter um plano de leitura. Também não fica assim, ai, é, Deus, fala comigo, hein? Unidunite, salamemingue. Ah, tá aqui, vou ler. Aí cai lá em Deuteronômio 28, 16, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair, maldito será na cidade, maldito será no campo. Eu falo, eu sou maldito então? Não, você que não orou, não fez um plano, não teve uma meta, um objetivo. Você precisa ter um plano e ter uma meta. Onde você quer chegar? Eu quero ler a Bíblia toda em um ano. A galera aqui costuma fazer o plano de leitura que o Ministério Inove distribui aí para a gente. Eu faço esse plano. Eu faço esse plano, plano de leitura bíblica anual. Então eu tenho um objetivo. Quando começa no dia 1º de janeiro, quando chegar em 31 de dezembro, eu terei lido a Bíblia toda. E aí 1º de janeiro começa um novo plano, tudo de novo. Para quê? Para mais uma vez ler a Bíblia toda. Tem um objetivo. Tem um planejamento ali. Outra coisa, procure ferramentas de apoio. O que, que são ferramentas de apoio? Tenha uma Bíblia de estudo, procure ter concordância, dicionário. Outra coisa também, pesquise o contexto do texto que você leu. Senão você vai abrir lá, na epístola que Paulo escreveu, se não me engano, aos Coríntios, e vai dizer lá, a mulher tem que ficar calada no templo. Aí pronto, você vai chegar aqui na igreja mandando as minas tudo calar a boca. Pesquisa o contexto, cara. Pesquisa o contexto. É, então tem essas ferramentas. Outra coisa, tenha um tempo de reflexão. Leia, leia com calma, leia pausadamente. Eu sei que é um desafio. Em tempos de WhatsApp, velocidade 1,5, velocidade 2, ler pausadamente é um desafio, né? Você já está acostumado a botar no zap. Oi, tudo bem? Para que isso? Né? Para acabar mais rápido, para ser mais rápido. Hoje nós somos assim, né? Mal acostumados com a velocidade da tecnologia. Né? Eu não sei onde isso vai parar, gente. Depois desse negócio do áudio aí, mega veloz, daqui a pouco vai ter velocidade 5, velocidade 10, ninguém vai entender nada, mas é só para marcar lá que você ouviu, né? Vai ser assim. Né? Então leia pausadamente. Espere Deus falar contigo. Tenha um tempo de reflexão. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Como que eu aplico esse texto na minha vida hoje? Né? Porque senão tu vai ler lá o texto que Davi matou Golias, tu vai ficar procurando um cara grandão para atacar uma pedra na testa e ver se mata. Procura a aplicação do texto na tua vida hoje. Tenha um tempo de reflexão. E seja perseverante. Seja perseverante, não desista. Vai ter dia que tu vai ficar cansado, vai ter dia que vai ter isso, vai ter aquilo, trabalho da faculdade. Não negocie. Vocês não sabem o poder que a gente tem nas mãos quando a gente abre a palavra de Deus para ler dessa maneira, para ler com desejo de se aprofundar. É, eu queria que passasse dois vídeos, eu não sei se vai rolar. Então passa aí dois vídeos, depois dos vídeos eu vou encerrar a palavra, e depois dos vídeos a banda também pode subir. Preste atenção nesses dois vídeos. Cara.
Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sentani to Corpo. Now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing.
Pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's You doing something here. Just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, But the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources. We have translations. We have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word.
Nana emiyung kiblam nu na buka, naya kumbok neri masyarakat, emiyung mabon ni sinap, isin emiyung sa ngingin ulam hukti, naba ngingin ulam na yung, neri ingin na kikip lawa biyo pertanyan lama aparos sa ngina, dan ingin lam nu na nika na kikip pesarok pesingting kayo.
The Kimyals always had a love for the Word. They had prepared this ark sort of thing for the Bibles to be put in. They know the Word. They can quote the Word. They're very good at memorizing. I mean, we've had one lady that has memorized whole books, and she'll sit there, and as she talks with you, she will, well, it's just like it says in Ephesians, and she'll quote 3 or 4 or 5 verses at a time. And so they love the Word of God, and you know, just to see them with it.
Di bisa puluhan na, ngingilulok. Imiyong si Bebe yaka bebnak nung ingang ulam siyo. Di imiyong si Bebe bebnak di libo. Kamin na, ano sungunan ulam of kumbo. Sunil na, imiyong di miyesu karasot bisiko buka. Imiyong di yunanin. Membib siang, padu nene di mana kalib siang sum nene, sembib no, tinggi yang ulam neo.
Nana, ini yang tuju buang latlam sisi wenana, Indonesia tuju di babe, Lani tuju di babe, Yali tuju di babe, Narcha tuju di babe na om latlam sisi, om latlam sino, pada tahun so om latlam sino bu, tanggal 16 Maret nene kena. Ini yang di buku Alkitab korupun ibu koma kimia ibu. Nanti saya yang maju dia kauan. Ane nanti rigin mal. Ini yang mabo melatlam sununa nundi ibu rahit samona ana sambunun koma. Yoko ibu sampai nanti on buku kemelan nanti empat sunun kum. Ane nak korupun ibu anda. Out when isin keempat nanti berada empat sununa apa nanti kangen ingang ulam niyo. Tanggal 16 Maret ada kena.
Kam yak de yayi bune nege digib bundi sugukim yal sokwa digib yungi yobani ne digib dawdi salba yabdi digib bundi nanglo ma digib debab abogan ndi kangani nyang lo kulam sil
pet nak pelim na sumne ne en me yong na ne yong abogan kitlam na anse di man de yayi bune nege lak det ne yase di man de yan nege na wene yak deb lao. Di mana yang ini nak dia lah aku buka sampai pokok tak nak orang bina.
先坐了，站先坐。
帮助我们的弟兄姊妹，他们有血和力倒出来的，
这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。
É isso, galera. Vocês perceberam como que muitas vezes a gente não dá valor àquilo que a gente tem em nossas mãos? É a primeira vez que eu vi esse vídeo, aquele primeiro vídeo da tribo na Indonésia. Já tem alguns anos que eu já tinha visto esse vídeo. Eu vou ser sincero, eu chorei. Eu chorei. Porque eu percebi que eu não estava dando valor à Bíblia, aquilo que Deus tinha, né? Como é fácil hoje a gente ter uma Bíblia. A gente vai em qualquer livraria. Você entra na internet, você pode comprar na internet. Vocês viram aquela festa que aquele povo fez? Nem era a Bíblia toda, era o Novo Testamento. De Mateus e Apocalipse, vocês viram como que eles valorizaram. Nós precisamos valorizar aquilo que a gente tem. Para a gente ser profundo, a gente precisa amar. Nós precisamos amar a Bíblia. Se nós dissemos que amamos a Deus, nós precisamos amar a sua palavra. Isso tem que ser inegociável. Inegociável. Não abrir mão. Todos os dias, você tem que sentir falta. Você tem que entrar em crise. Caramba, hoje eu acordei, já saí de casa e ainda não li a minha Bíblia. Você precisa ter crise com isso. Você não pode abrir mão disso. Não negociar os princípios da palavra de Deus. Isso é ser profundo. Isso é ser profundo. Mas você precisa escolher isso. Você precisa decidir o quão profundo você quer ser em Deus. Isso passa pela palavra. Como que você vai usar? Como que você vai ler? Como que você vai se relacionar com a palavra de Deus? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu queria falar com você que está aqui nessa noite, reconhece que você precisa ir além, você precisa dar passos mais adiante, ter uma vida de profundidade. Você que reconhece que tem negligenciado a tua leitura bíblica, a tua profundidade na leitura bíblica, no relacionamento com Deus, mas você quer mudar isso hoje. Você quer dizer, não, a partir de hoje eu vou valorizar, a partir de hoje eu vou ler a palavra todo dia, eu não vou negociar. Se você quer ver essa mudança, eu quero orar pela sua vida. Você que a partir de hoje vai fazer um voto com Deus de ler a Bíblia todos os dias. Você vai achar um horário, eu não sei o que você vai fazer, talvez nem você mesmo saiba, mas Deus vai te dar uma direção, o Espírito Santo vai te orientar. Mas se você quer mudar de vida, você quer mudar isso na tua vida, você quer realmente ler a Bíblia todos os dias, ser profundo na leitura, ouvir a voz de Deus na leitura da palavra, se coloque de pé que eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Por esse presente maravilhoso, por essa carta de amor que o Senhor deixou para nós, a Bíblia Sagrada. Deus, quantas vezes nós não demos o devido valor, quantas vezes nós negligenciamos, quantas vezes deixamos para depois, quantas vezes nós lemos, mas sem nenhum compromisso, quantas vezes ela ficou parada na nossa estante, empoeirada, quantas vezes esquecemos ela nos bancos das igrejas. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia e nos perdoa, Pai. Mas a partir de hoje, Deus, queremos ser profundos. A partir de hoje, nós declaramos que te amamos, e porque te amamos, nós amamos a tua palavra. A partir de hoje, isso é inegociável. Nós leremos a Bíblia todos os dias. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a renunciar, ó Pai, muitas vezes aquilo que julgamos importante, mas não é, porque não é nada mais importante do que a Tua presença em nós, e a Tua presença nós podemos perceber através da Bíblia, Pai, através da leitura da palavra, através de um relacionamento profundo contigo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos fiéis nisso, a sermos fiéis naquilo que estamos fazendo aqui, nesse voto que estamos fazendo aqui, de ler a Tua palavra todos os dias, mas não simplesmente ler por ler, mas ler para Te buscar, ler para ouvir a Tua voz, ler para entender a Tua direção para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz isso na nossa vida, ó Pai. Que a leitura da Bíblia, a leitura da Tua Palavra faça toda a diferença na nossa vida. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dê a sensibilidade espiritual para entendermos, para termos discernimento, para ouvir a Tua voz quando estivermos lendo a Tua Palavra. E que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, apaixonados pela Tua Palavra. Que sejamos cada vez mais apaixonados pela Tua Palavra, apaixonados pela Bíblia, que aonde nós formos, nós possamos falar dela para as pessoas, sem medo, sem temor, mas com ousadia, com autoridade, porque nós amamos a Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, faz isso em nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, continue com seus olhos fechados. Eu queria falar contigo que entrou aqui hoje pela primeira, pela segunda vez. Sei lá, você veio convidado por alguém e você ainda não tomou a decisão por Cristo. E você está entendendo que você precisa de Jesus, cara. Todos nós precisamos de Jesus. E Jesus não é aquele cara distante, não é aquela imagem presa numa cruz. Jesus está vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está ativo. E Ele quer te chamar de meu amigo. Você quer ser amigo de Jesus? Essa é a melhor decisão da vida. Essa é a melhor decisão da vida. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje, levante uma de suas mãos para eu orar por você. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, nada disso. Mas eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Ou você que está afastado, você já conhece a Jesus, já conhece a palavra, mas está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, quer voltar para a casa do Pai, quer voltar para os braços do Pai, levante uma de suas mãos que eu também quero orar por você, abençoar a tua vida. Você que está na internet, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer voltar para Jesus, sinaliza aí no chat que alguém vai entrar em contato contigo. Nós vamos entrar em contato com você. Mas não deixe essa decisão para depois, não. Toma essa decisão agora. Porque é hoje que o Senhor está te chamando. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Amém? Então vamos nos colocar de pé.